Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Teatro de Mistério.
Gerente do hotel?
O gerente é o proprietário. Henrique Maluio, seu criado.
Eu acabei de chegar de Bar do Piraí. No 35.
Sim.
Trago uma encomenda para o diretor da Santa Casa de Misericórdia.
Mas hoje é sábado, né? O doutor Magalhães não está em Barra. Sábado e domingo ele passa no sítio.
É, isso é o diabo. Eu não posso deixar a encomenda com qualquer pessoa.
Bom, mas de que se trata? Talvez eu...
Não. Posso... Desculpe, mas não posso confiar o dinheiro a estranhos. Trata-se de 2 milhões de cruzeiros.
2 milhões?
Sim, senhor. Estão aqui nesta mala de mão.
Oh, mas...
Tenho que entregá-los pessoalmente. Quer ver? Olha. 2 milhões em notas de 500 cruzeiros.
Oh, meu Deus, mas... Que perigo o senhor viajar de trem com tanto dinheiro.
É, mas já estou acostumado. Sou pagador do Banco Nacional de Volta Redonda.
Sim.
Olha só.
Um momentinho. Nossa, quanto dinheiro. Dá até nervoso na gente. Por favor, fecha isso.
Em último caso, eu ficarei até segunda-feira.
Sim, senhor.
Arranje-me um quarto, por favor.
Claro. Olha, aqui o senhor estará em perfeita segurança.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Ambição. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Com licença, seu Pedro, com licença. A sobremesa.
Não, obrigado, Emília. Não quero sobremesa. Me arranja um cafezinho.
Ah, sim, senhor. Agora mesmo.
E então, está tudo a seu gosto, seu Pedro?
É, está tudo bem, senhor Henrique.
Olha, o senhor devia me entregar a mala para guardar no cofre, viu? É um perigo deixar no seu quarto, embora fechada a chave. A gente nunca sabe, né?
Ah, qual que? Ninguém sabe que eu carrego aquele dinheiro comigo. Já estou acostumado com essas viagens de negócios. A mala estará mais segura no meu quarto, perto de mim. Senhor Henrique, diga uma coisa.
Pois não.
Quem é aquela moça muito pintada naquela mesa do canto?
Lá longe?
Sim, aquela lá.
A senhorita Gilda é a secretária daquele cavalheiro de óculos escuros que está de costas para nós. É um industrial paulista. Há uma semana que são hóspedes do hotel.
Curioso, eu ia jurar que conhecia aquela garota. Mas não loura daquele jeito. Devo estar enganado.
Com licença, olha o cafezinho.
Obrigado, Emília. Pode botar aqui.
Não.
Bom, o senhor me dá licença, viu? Que eu vou ver se os outros hóspedes estão sendo bem atendidos.
Ih, olha ali o seu Henrique. Seu Henrique, o Luiz está me dizendo que o melhor negócio da Barra é um hotel. O senhor concorda?
Nem pense nisso, meus filhos. Quando vocês se casarem, devem tratar de outro futuro. O Luiz já está trabalhando na Santa Casa.
Aquilo não dá nada, senhor Henrique. Eu sou apenas auxiliar na Santa Casa. Eu não me casarei enquanto não arranjar bastante dinheiro.
Ah, eu trabalho no bar da estação e o ajudo. O que você ganha junto com o que eu ganho vai dar perfeitamente para vivermos. Depois, meu bem, o seu pai não vai durar toda a vida.
Ora, papai tem uma fazenda, mas está hipotecada. Vida miserável. Um com tantos e outro com tão pouco.
É, isso é verdade. Ah, olha lá. Está vendo aquele sujeito de óculos de aro de tartaruga? Lá. É um viajante que chegou à Barra com 2 milhões de cruzeiros.
Ux. Nunca na vida eu vou chegar a ter 2 milhões de cruzeiros. Pra que é que ele quer tanta gaita, hein?
Ele veio trazer o dinheiro para o diretor da Santa Casa. Mas só pode entregá-lo na segunda-feira. Ô, Luiz, é mesmo, você trabalha lá. Fale com ele. Quem sabe se ele lhe confia a mala e lhe dá qualquer coisa para você se encarregar de entregá-la ao doutor Magalhães.
Não, Luizinho, não. Não se meta nisso.
Ora, Verinha, ora, calma. É claro que eu vou falar com ele. Se ele traz uma encomenda para o meu chefe, não é?
Essas cadeiras são bem confortáveis. Escute-me.
Senhor?
Quem é aquele rapaz moreno que não tira os olhos de cima de mim?
Ah, é o seu Luiz, o noivo de Verinha. Aos sábados e domingos eles comem aqui no hotel. Vão se casar no fim do ano.
Ah, é?
O seu Luiz é funcionário da Santa Casa de Misericórdia.
Ah, o rapaz é funcionário da Santa Casa?
Sim, senhor.
Que coincidência. Quem sabe se eu conversando com ele...
Ah, seu Luiz foi levar a noiva em casa. Parece que hoje não vão ao cinema. De vez em quando eles brigam. O rapaz é muito ambicioso.
Ah, é ambicioso?
Ah.
Interessante. Muito interessante.
Olha, aí vem ele de volta.
Boa noite, Emília.
Boa noite, seu Luiz. Já levou Verinha em casa?
Nesse momento. Oh. Boa noite, moça.
Boa noite.
É verdade que o senhor tem uma encomenda para o Dr. Magalhães?
É, sim.
Eu gostaria de conversar a respeito disso.
Ah, pois não? Eu estou às suas ordens.
É, mas não aqui no hotel. Vamos dar uma voltinha. Poderemos conversar mais à vontade.
Perfeito. Está de pé, mas já são 11 horas.
Eu estava justamente fechando o hotel. O senhor Pedro vai subir?
Vou sim, eu vou para o meu quarto. A chave já está aqui comigo. Boa noite.
Boa noite, durma bem, hein?
Está tudo fechado, patrão. Eu posso ir me deitar?
Pode, minha, pode ir. Você sabe, eu estou muito preocupado.
Hã?
Não me agrada nada essa história, não. Seu Pedro não quis me entregar a mala com dinheiro.
É, e o senhor andou contando a todo mundo que o seu hóspede guarda 2 milhões no quarto.
Ah. Até amanhã, patrão.
Até amanhã. É, pelo sim, pelo não, vou verificar se ela fechou direitinho as portas e as janelas. Afinal de contas, é uma grande responsabilidade.
Quem está aí? Quem é?
Pesadelo, hein? coisa. Em 5:30 da madrugada? Não, não. É, não adianta não. Agora eu não vou conseguir pegar no sono outra vez. Ah, meu Deus do céu. Melhor eu me vestir e descer. Daqui a pouco a Emília também está de pé. Que é, Emílio?
É aquele hóspede do quarto número 8.
O que é que tem?
Ontem ele disse que costumava acordar antes das 7 e queria o café mais cedo. Mas até agora não desceu.
Ah, então melhor é levar o café no quarto. Olha, pode subir.
Sim. Na hora do jantar. É aquele sujeito de óculos com um aro de tartaruga, não?
É. Ele veio à Barra trazer uma encomenda para a Santa Casa. Não, espera aí, espera aí. Ô, Emília, sai da frente, sai da frente. Eu quero ver uma coisa. Espera aí.
Foi você quem encontrou o corpo, Emília?
Sim, senhora. Eu vim trazer o café no quarto. E ali está ele caído no meio do quarto, com a cabeça numa poça de sangue. Eu cortaram o pescoço dele.
Não há nenhuma faca ou navalha que... Não, não podia ter sido suicídio.
Claro que não foi suicídio, senhorita Gilda. Foi um assassinato. E eu já sei qual o móvel do crime.
Por que foi, senhor?
Por causa da mala. Uma valise de couro marrom contendo 2 milhões de cruzeiros. É, a mala desapareceu.
Ai, Nossa Senhora! Alguém que o senhor dizia que era um perigo.
E agora, hein, seu Henrique?
Agora? Só posso fazer uma coisa. Vou chamar o delegado.
Seu Henrique, vamos descer. Eu quero conversar com o senhor.
Pois não, doutor delegado. Ô, Emília.
Senhor.
Venha comigo também.
Sim, senhor.
Foi você quem encontrou o cadáver e certamente o delegado quer saber.
Sim, claro,
né?
Naturalmente. Também. Emília, vem também, vem. Sim. Vamos lá. Vamos lá para baixo.
Ah, meu Deus, logo aqui no meu hotel. Ô, seu delegado.
Sim.
A sua opinião, quem poderia ter feito uma coisa dessa?
Não sei, talvez um ladrão, né?
Ah, isso mesmo, isso.
É, a janela do quarto está aberta. Não seria difícil alguém subir pela parede do lado de fora, né? Forçar a janela e entrar.
Uhum.
Eu reparei que existe um cano de água da chuva bem do lado da janela.
Pois é, foi um ladrão, né? Eu sabia que não podia ter sido nenhum hóspede.
Tá, vamos sentar ali, vamos.
Pois não, com licença. Olha, cuidado, toma.
Não tem nada, não. Pode deixar aqui, tá bom. Quantos hóspedes tem o senhor atualmente aqui no hotel, hein?
Hóspedes tem apenas 8.
E quem são os hóspedes dos 2 quartos contíguos ao da vítima?
Ao da vítima?
Bom,
à direita é o quarto do senhor, deixa eu me lembrar, o nome é João de Souza, um industrial paulista que veio passar as férias em Barra.
Sei.
Logo a seguir vem o quarto da secretária dele, a senhorita Gilda.
Gilda, sei.
É, e à esquerda, a esquerda está vazia.
Tá vazia, é. Muito bem. Quer dizer que se alguém sabe de alguma coisa ou ouviu qualquer barulho estranho durante a noite, esse alguém só pode ser o senhor João de Souza, né?
Como?
João de Souza, o senhor não falou aí, que é o,
é,
o industrial paulista?
Detalhe, é.
Então, daqui a pouco eu falarei com ele. E quanto à vítima, quem era?
Chamava-se Pedro Azaf.
Azaf?
É. Ele veio à Barra trazer uma encomenda para o diretor da Santa Casa de Misericórdia.
Sei. Que espécie de encomenda?
Ah, doutor delegado, era uma valise contendo 2 milhões de cruzeiros.
2 milhões?
É, e foi essa valise que desapareceu.
Ah, compreendo. Então, foi um latrocínio, né?
Isso, é, latrocínio.
Ontem à noite, a vítima, ela, por acaso, não se mostrou assustada ou preocupada?
Não, senhor. Não. O senhor Pedro Azap, ele saiu depois do jantar e só voltou às... Deixa eu ver as horas, eram 11 horas.
Ah.
Até por acaso, eu e a Emília estávamos no hall.
Ah, sim. E o senhor não ouviu nenhum ruído de luta durante a noite, assim, um ruído...
Bom, o meu quarto, né, fica bem por baixo daquele. Mas eu não ouvi coisa alguma.
Sei.
Isso...
O quê?
Eu não sei, mas... Pouco depois de adormecer...
Sim.
Eu tive um pesadelo.
Pesadelo?
Que coisa engraçada. Eu sonhei que o mundo se acabava por causa da bomba atômica.
Sim, compreendo. O senhor ouviu um desmoronado mundo,
né? Um desmoronar, mais ou menos.
Mais ou menos, tá.
Eu acordei, mas não havia mais nenhum barulho, não. Eu então olhei o relógio e passava alguns minutos de uma hora. Nesse caso, eu tornei a adormecer, né?
Perfeito.
E eram 5:30 quando acordei.
Sim.
Ah, mas aí então não dormi mais, né? Porque não valia a pena.
E você, Emília?
Senhor?
Está olhando aí com essa cara assustada. O que é que você sabe?
É bem, senhor delegado, ontem de noite, o senhor Pedro Azaf me perguntou quem era o senhor Luiz.
Sim, muito bem. E quem é o senhor Luiz?
É um rapaz que trabalha na Santa Casa. O senhor Pedro pareceu muito interessado no rapaz. Foi aí que ele chegou.
Sim, e quem foi que chegou, Emília?
O senhor Luiz.
Ah,
eram umas 8:30, mais ou menos. Estávamos na porta do hotel. O rapaz chegou e disse que queria conversar em particular com o novo hóspede.
Ah, bom. Quer dizer, então, que os dois homens saíram juntos?
Sim, senhor. Saíram juntos às 8:30. Quando foi 11 horas, eu estava com o patrão no vestíbulo, quando o senhor Pedro voltou. Ele nos cumprimentou e subiu para o quarto. Aí nós fomos nos deitar. E hoje pela manhã, quando eu ia levar o café ao novo hóspede...
Tá bem. Não precisa chorar, Emília. Chega, calma. Fique calminha. Você chegou e ele estava morto, né? Eu compreendo. Cortaram-lhe o pescoço durante a noite. Mas a arma do crime foi levada pelo criminoso. Sim, é possível que fosse um ladrão. E um ladrão que talvez tenha seguido o homem desde o Rio aqui até a Barra.
Chegou o delegado.
Hein?
Chegou o doutor Estevão.
Ah, sim. Ô, Miguel, leva até o local do crime, por favor. Deixe que ele examine o corpo antes de removê-lo. Enquanto isso, eu vou interrogar o hóspede do outro quarto pegado.
Ok.
Desculpe-me, recebê-lo assim de roupa de chambre, mas...
Conforme
lhe disse a minha secretária, eu estou gripado.
Uhum.
Eu passei a noite toda com febre, uma coisa horrível, sabe?
Sim, compreendo. Mas eu suponho que já saiba do que aconteceu, né?
Ah, sim, senhor. A Gilda me disse. Matar um hóspede do hotel, né? É uma coisa tremenda.
E o senhor, por acaso, não ouviu nada durante a noite, não?
Bem, ontem eu deitei-me cedo e tomei remédio para suar. Mas adormeci e só acordei hoje de manhã com a gritaria no corredor.
Sei. E a senhorita aí, por favor, não se...
Eu?
Mas diga uma coisa, você não se levantou para ver o que era, não?
Não, senhor. Eu esperei que Gilda me contasse. É para isso que nós temos secretárias, não é?
Ah.
Não, eu não ouvi nem sei de nada.
Ah, sim, quer dizer que essa senhorita é secretária? E a senhorita também não ouviu nada, não?
Eu também não ouvi nada, doutor delegado. Logo que o doutor João se recolheu, eu fui para o meu quarto. Fiquei lendo até às 11, depois apaguei a luz e adormeci.
Sim.
Também só acordei hoje de manhã com os gritos da camareira.
Mas a senhorita saiu então para ver o que tinha acontecido, não?
Sim, senhor. Eu vesti-me e fui ver.
E nem a senhorita nem seu patrão conheciam a vítima?
Oh, não. Eu nunca vi aquele homem na minha vida.
Eu também não conhecia. Eu apenas lamento o incômodo que sua morte me causa. Eu tenho verdadeiro pavor de tudo quanto é publicidade.
Compreendo. Mas pode ficar descansado, o senhor João de Souza. Nós o vamos incomodar o mínimo possível, viu? E o senhor, por acaso, permite que eu dê uma olhadinha no seu quarto aí?
Pois não, pode ver tudo. Mas o que é que o senhor está procurando?
Eu estou procurando uma coisa ou outra, senhor João. Ou a arma do crime, ou uma pequena maleta contendo 2 milhões de cruzeiros. A maleta com dinheiro não está no hotel. Revistei todos os quartos e não encontrei nem sinais dela. Ô Miguel, o que foi que disse o doutor Estevão?
Olha, doutor delegado, o doutor Estevão disse que o homem morreu por volta de 1 hora da madrugada. Foi esfaqueado.
Sim.
Recebeu 2 golpes, sendo que um deles lhe cortou o pescoço de lado a lado. Também bateu com a cabeça na quina da cama, perdendo os sentidos. Ele disse que o assaltante deve ter usado um pequeno punhal ou um canivete de lâmina larga.
Sim. Quer dizer que ele disse que morreu por volta de 1 hora da madrugada. Se confere com o pesadelo do hotel. Bom, mas agora vamos prender o suspeito de costume e ver se algum deles não tem álibi. Isso pode ser, sabe, coisa do Mãozinha.
Tá? É, doutor, pode ser. O Mãozinha pinta brava.
É. Ô, senhor delegado,
com licença. Pois não.
Aqui está o rapaz.
É verdade que mataram aquele viajante?
É, só agora soubemos disso. Mas o Luiz não tem nada a ver com isso.
Sim, muito bem, vamos ver depois. Mandei buscá-los para conversar um pouco com os dois. Tenha bondade, sim.
Eu não tenho nada a ver com isso, hein, doutor Telegrado? Muito menos Verinho.
Tá certo.
Ela nem sequer falou com o desconhecido.
Tá, muito bem. Mas você falou, não falou com ele?
Bem, eu conversei com ele ontem à noite, mas deixei-o às 10 horas. Nunca mais o vi depois disso.
Muito bem, e vocês conversaram a respeito de quê?
Bem, o senhor Henrique me disse que ele trazia uma encomenda para a Santa Casa. Como o diretor está ausente, eu pensei que poderia...
Compreendo, compreendo. E o viajante, então, lhe entregou a mala com dinheiro, não é?
Ele não confiou em mim. Eu confesso-lhe, queria ver se servia de intermediário na entrega do dinheiro e se assim ganharia alguma coisa. Esperamos nos casar no fim do ano, né? De maneira que...
Sim, de maneira que você está necessitando de dinheiro, né?
Mas eu não seria capaz de cometer um crime.
Sei.
Perinha sabe que eu não podia estar aqui ontem, depois da meia-noite. Eu estive em sua companhia no portão da casa dela. Da meia-noite até 1:30.
Moça, isso é verdade que ele está dizendo?
Mas é claro, senhor. Não nos separamos um só instante.
E a que hora você se separou do seu Pedro Azaf?
Bem, andamos pelo parque até às 9:30 ou 10 horas. Como lhe disse, separamos-nos às 10 horas. E eu fui até em casa. E lá fiquei até às 11:30. Depois fui até a casa e... de minha noiva e fiquei
Sim,
lá.
Sim, ficamos senhor... no portão até a alta madrugada. Depois, o Luiz não poderia ter voltado ao hotel 1 hora para matar aquele homem.
Mas como sabe a senhorita que o crime ocorreu há 1 hora, hein?
Bem, o senhor Henrique nos disse agora mesmo. Não, doutor delegado. O senhor não pode suspeitar de nós.
Pois é, mas ao dizer, me custa admitir que... Bom, sabe o que? Eu estou confuso, sabe? Eu vou prender os suspeitos de costume e se nenhum deles confessar, só vai me restar é apelar para o Departamento de Polícia Judiciária.
Ótimo, boa ideia, doutor delegado.
Não, obrigado.
A Luiz Milton Santos já esteve em Barra no ano passado para desbaratar aquela quadrilha de falsários, lembra?
Eu me lembro, me lembro. Eu vou telefonar para o Departamento de Polícia Judiciária no Rio e vou chamar o inspetor Santos.
Rádio Nacional do Rio de Janeiro está apresentando Teatro de Mistério. Hoje com a história de Hélio do Soveral, Ambição. Nenhum dos seus suspeitos confessou a autoria do latrocínio, doutor delegado?
É, não, nenhum. Talvez alguém tenha seguido a vítima daqui.
Sim, sim, pode ser.
Hã?
Se o homem viajava com 2 bilhões de cruzeiros na mala... Né?
É.
Nesses papéis o senhor anotou todo o resultado das suas diligências, não?
Tá, tudo aí, inspetor.
Uhum.
Suspeito de todos e não suspeito de ninguém. Aquele hóspede de óculos escuros, por exemplo...
João
aquele...
de Souza, né?
É, exato, João de Souza. Ele me parece bastante misterioso, é meio esquisito ele. Ele não se interessa por coisa nenhuma, só quer ver, só quer ter paz e sossego. Seu quarto fica ao lado do quarto da vítima. Mas já está provado que o assassino entrou pela janela.
Por que está provado?
Ora, essa janela estava aberta, foi forçada. Depois, lá de fora tem um cano...
No entanto, a camareira encontrou o corpo de manhã, entrando pela porta.
Isso quer dizer que a porta não estava fechada, a chave?
É isso mesmo. Como é que eu não pensei nisso? É, o assassino também podia ter entrado e saído pela porta, é isso mesmo. Então pode ser um dos hóspedes do hotel, né?
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
O que acha, o João de Souza continua com grita?
Eu não passei bem o dia hoje, inspetor.
O senhor disse não ter ouvido nenhum barulho no quarto pegado ao seu durante a noite de ontem. Como pode ser isso possível se o dono do hotel, que dorme no resto do chão, ouviu o barulho?
Bem, eu tenho sono pesado. Naturalmente foi por isso que não ouvi nada. Não é verdade, Gilda? Ou você teria ouvido alguma coisa?
Eu? Não. Eu juro que não ouvi coisa alguma. O meu quarto é o terceiro e fica distante daqui. Era muito mais fácil o senhor Henrique ouvir passos por cima da sua cabeça.
Tem razão. Era realmente mais fácil. Mas nenhum de vocês dois conhecia o morto?
Não, nenhum de nós o conhecia.
Inspetor, no primeiro momento, quando o encontrei no restaurante, eu pensei já ter visto seu rosto em outro lugar. Mas não, realmente eu nunca o vi.
Não teria visto sem óculos, por exemplo?
Ah, eu acho que não, inspetor. O cadáver estava sem óculos e... Ah, não, eu não o conheço. Há tempos, realmente, eu conheci um sujeito parecido com ele.
Recorda-se do nome do sujeito que conheceu?
O nome dele era... Era Teófilo.
Teófilo?
Exatamente, Teófilo.
Teófilo.
Ah, mas eu não creio, inspetor, que...
Teófilo? Esse nome não me é estranho.
Era um patife. Eu prefiro não falar a seu respeito.
Teófilo. Perfeitamente. Às vezes, de onde menos se espera... Muito obrigado, senhor João de Souza.
Ora, inspetor.
Eu tenho aqui as suas declarações anotadas. Se por acaso quiser acrescentar mais alguma coisa, procure-me.
Pois não.
Terei muito prazer em lhe dar uma chance de contar toda a verdade.
Inspetor, o senhor acha que o senhor João de Souza mentiu,
é? Delegado, eu acho que sim, viu? Alguma coisa me diz que ele está ocultando a verdade. Quanto à secretária dele... Bom, eu não gosto de ser indiscreto, mas...
Vou lhe contar uma coisa. Eu também desconfio de que há qualquer ligação entre eles dois, sabe? Ele e a secretária, não sei...
Eu mandei tirar as impressões digitais do cadáver e acabei de remetê-las para a polícia do Rio. Quero ver se essas impressões conferem com as de um homem chamado Teófilo. Teófilo...
Quem é Teófilo?
Não sei quem é o senhor Teófilo, mas... Aparentemente trata-se do primeiro amor da senhorita Gilda.
Ah.
E não deve ser flor que se cheire.
Com licença.
Pois não?
O guarda foi nos buscar. Esse é o meu noivo. Inspetor, o Luiz não queria vir, mas eu lhe pedi.
Nós não temos nada a ver com a morte deste homem.
Calma, meu rapaz, calma. Sente-se, faça favor.
Obrigada.
A senhorita também.
Muito obrigada.
Fiquem à vontade. Ora, muito bem. Eu estive lendo as suas declarações e encontrei nelas um detalhe curioso que precisa ser esclarecido. Você disse que conversou com a vítima entre as 8:30 da noite e as 10 horas andando pelo parque, hein?
Isso mesmo, inspetor, é verdade. Eu larguei o homem às 10 horas e...
Bom, para, se ele não lhe confiou a encomenda destinada à Santa Casa, por que conversaram durante tanto tempo? Quase 2 horas de palestra, à toa?
Que nós bebemos um pouco num bar, falamos de outros assuntos. Mas eu não podia estar aqui a 1 hora da madrugada. Verinha sabe muito bem, não é, Verinha? Ô, Verinha, por favor.
Saberá mesmo, senhorita? Saberá por acaso que representa prisão por falso testemunho?
Prisão?
É.
Falso testemunho?
A senhorita acredita na inocência de seu noivo, não é?
Mas...
E por isso ajudou a estabelecer um álibi inverossímil.
O inspetor, ele não matou o homem. Eu sei que não foi ele.
Verinha, por favor, eu já lhe disse.
Vocês não estavam juntos a 1 hora da madrugada. Essa não é uma hora própria para conversar num portão sem testemunhas. Vamos lá. Conte, Verinha. Conte a verdade.
Está bem. Eu... Eu menti para ajudar o Luiz.
Ah.
Depois ele me pediu, inspetor.
Bem, inspetor, eu não tenho saída, sabe? Só me resta contar a verdade. Realmente eu não tenho álibi. Mas eu não matei o homem. Eu não matei o homem. Eu estive conversando com ele até às 11 horas e só então o deixei na porta do hotel. Bebemos um bocado e não me lembro onde eu estava uma hora. Eu só sei que de madrugada estava dormindo em minha casa. Mas nem disso eu tenho testemunhas.
Andaram bebendo e conversando, não? A respeito de quê?
É que o homem era pagador de um banco e disse que ia me arrumar um bom emprego em Volta Redonda. Bebemos até às 11 horas. Aí ele quis voltar para o hotel. Lembro-me de ter vindo com ele até a porta do hotel. Aí ele se encontrou com outro sujeito e eu fui-me embora.
Ah, ele se encontrou com outra pessoa às 11 horas?
Foi, sim, senhor. Aí, um homem assim de barbas compridas, sabe, inspetor, que o esperava à porta do hotel. Eu não sei se entraram juntos.
Não sabe?
Não, senhor, porque eu nunca vi aquele homem em bar. Eu não sei quem é. Mas tenho a certeza de que o reconhecerei se o encontrar.
Isso é ótimo, rapaz, isso é ótimo. Oportunamente farei com que você se encontre com ele.
Inspetor, nós estamos presos?
Não, velhinho, não. Desta vez vocês escaparam. Mas de agora em diante, tomem cuidado com o que dizem quando falarem com a polícia.
Inspetor.
Bom dia.
Acordou cedo, hein?
Eu passei metade da noite acordado examinando estes relatórios.
Ah, sim.
E confesso-lhe que estou desnorteado.
É?
Alguém está mentindo, mas não sei exatamente quem. O assassino, que também roubou a mala, é uma das testemunhas. Mas qual delas? Se aquele rapaz ao menos reconhecesse o tal indivíduo de barbas compridas...
Barbas compridas?
É.
Peraí... Esse inspetor está me cheirando a disfarce, hein?
Venha comigo, delegado. Vamos fazer uma visita ao senhor Luiz na casa dele.
Sim.
Já revistamos todo o hotel, mas não demos uma busca na casa de um dos principais suspeitos.
É verdade.
Quem sabe se não é lá que se encontra a arma do crime?
Não tem ninguém em casa, eu vou dar mais uma batidinha pra ver se ele... não tem não. Parece que não tem ninguém em casa mesmo.
Vamos dar a volta à casa. Pode ser que esteja nos fundos.
É, vamos até lá. Cuidado aí com a cerca.
Eu enxergo bem, delegado.
Não estou distraindo da sua vista, estou apenas chamando a atenção aí. Cansado, não é?
Olha,
né? Sim.
A porta dos fundos que dá para o quintal está aberta, hein?
Mas isso não é quintal não, inspetor. Veja bem, isso aí é uma floresta. Ou quase isso aí. Quantas árvores lá no
fundo, né?
Nossa, como tem árvore nesse mar. Tem até um poço ali, alguma rodando.
Ô, de casa! Luiz! Luiz! Que é isso? Luiz!
Mas não tem ninguém na cozinha também aí. Mas, o escritor, o rapaz não podia ter saído deixando a porta aberta desse jeito. A cozinha aberta, do cachorro ali, como... Isso está me cheirando mal, viu?
A mim também. Vamos dar uma busca em todos os aposentos. Temos que encontrar alguma coisa.
Ah, vamos lá. Doutor, acho que o pássaro bateu asa, isso é... Vai ver que ele ficou com medo de um novo interrogatório.
Espere. O que é aquilo em cima daquela mesa?
Aonde? Ali? Ali ao lado da máquina de escrever?
É.
Sei só.
Parece... Parece?
Parece não, é mesmo. É um bruto canivete.
Sim, sim, delegado. Um canivete de lâmina larga, ainda manchado de sangue. É a arma com que degolaram o viajante.
É, então não há mais dúvida, inspetor. Nós já sabemos quem é o assassino. Tá bom, agora só nos resta encontrá-lo.
Parece que não será difícil. Vem comigo. Vamos dar uma espiada naquele poço.
Poço?
É, Deus permita que me engane, mas as minhas intuições raramente falham. Vamos tirá-lo para fora.
Isso, vamos já estar subindo.
Vamos. Devagar, devagar. Vamos tirá-lo para fora. Agora vamos estendê-lo no chão.
Vamos lá. Vira aí. Nossa, mas espera aí. É o cadáver do Luiz. Quer dizer que o rapaz estava no fundo do poço.
Horrível, doutor delegado. Olhem a cara dele.
Estou vendo.
Morreu afogado,
hein? É, Miguel, é isso mesmo, morreu afogado. É, agora resta saber quem foi que empurrou o Miguel, vai lá, o Miguel não, como é, o Luiz, para dentro do poço.
No fim do ano, Luiz já estava tratando dos papéis.
Agora só lhe resta ajudar a polícia a esclarecer o caso.
Sim, é preciso agarrar o miserável que fez isso. Inspetor, por que fizeram isso com ele? Por quê?
Se houvesse um bilhete, uma declaração qualquer. Engraçado, eu esperava encontrar um bilhete escrito à máquina.
Na minha opinião, moça, seu noivo sabia demais, sabe? Lembra-se de que ele nos disse que viu um estranho de barbas compridas na porta do hotel? Hã? Talvez tenha sido ele, sim, o assassino, não?
Sim, deve ter sido isso. Mas quem é esse homem? A polícia precisa prendê-lo. Meu Deus, a morte de Luiz tem que ser vingada.
Um homem de barbas compridas? Eu não acredito muito nesse personagem fantástico, doutor Peregrino. Vamos voltar ao hotel. Antes de mais nada, precisamos forçar o Sr. João de Souza a nos revelar a sua verdadeira identidade.
É, como foi que adivinhou, inspetor? Que coisa desagradável, hein? É, tem razão. Meu verdadeiro nome não é João de Souza. Às vezes, quando eu quero viajar incógnito, eu adoto esse nome. Eu sou Francisquinho Franco.
É o quê?
Francisquinho Franco.
Oh, Francisquinho?
Sim, senhor.
Ah, sim, desculpe, mas...
Como, inspetor? O senhor, por acaso, não conhece o famoso cantor de boleros, Francisquinho Franco? Mas é incrível.
Francisquinho?
É, não. Francisquinho.
Conheço. Lamento muito, senhorita Gilda, mas eu sou muito chegado. Música popular, né? Seu patrão é um cantor de rádio,
não? Eu sou um dos maiores astros da televisão, inspetor.
Ah, é?
É por isso que eu gosto de viajar incógnito, para não ser importunado pelas fãs.
Uhum.
Por essa razão, eu mudei de nome e botei esses tremendos óculos escuros.
É, eu estou vendo. Francisquinho.
Sim, senhor.
Um nome muito bonitinho.
Gostou, né, inspetor?
É. Mas vamos ao que interessa. Você não quer modificar o seu depoimento e admitir que ouviu o barulho da luta no quarto pegado ao seu? É impossível que não tivesse ouvido. Se o senhor estivesse realmente no seu quarto...
Inspetor, Francisquinho não estava no quarto dele quando ocorreu o crime. Estava conversando comigo no meu quarto, que fica ali adiante. Estávamos lá uma hora tratando de... da correspondência.
É, o nosso único crime foi esse, inspetor. Apenas lhe ocultamos a nossa verdadeira identidade. Não sabemos quem matou o viajante, nem temos nada a ver com isso.
Sim, agora acredito que não tenho mesmo.
Ah, é verdade, inspetor. Eu estive pensando bastante no assunto e cheguei à conclusão de que aquele homem era realmente o Teófilo. Teófilo foi meu noivo, sabe, inspetor? Há mais ou menos 7 anos. Mas nós desmanchamos. Ele era um cafajeste, um vigarista.
Acabou de chegar uma mensagem do Rio. É o resultado do exame das impressões digitais do morto.
Deixe-me ver.
Aqui.
Eu pedi que eles procurassem nas fichas dos vigaristas.
Procuraram, né?
É.
Então, confere.
Exatamente, confere. A senhorita Gilda nos disse a verdade. O senhor Pedro Azaf também estava usando um nome falso.
É, né?
Seu verdadeiro nome era Teófilo. E tem ficha na polícia. Trata-se de um conhecido vigarista. Foi várias vezes preso por ter lesado firmas e cidadãos cariocas. Bom, vamos de novo à casa do senhor Luiz. Parece-me que agora já tenho nas mãos todos os fios da meada.
É, não é?
Só me falta encontrar a mala com o dinheiro. É.
Fala, inspetor. Ali, no meio do quintal. Tem uma mala ali, ela está aberta. Não sei, a mala do dinheiro está vazia, parece que sim, não?
Sim, sim, abriram a mala e espalharam o seu conteúdo ao redor.
Bom, mas é... Cadê o dinheiro? Eu estou vendo só pedaços de jornais cortados em... Mas... Ah, aqui tem uma nota de 500. É. Cara, aqui tem outra. Ah, outra ali mais adiante, né?
Deve haver 12 notas, senhor delegado. Conforme disse o dono do hotel, havia 12 pilhas de notas de 500 na mala do viajante.
Mas 12 notas apenas? Mas 12 notas são 6 mil cruzeiros. E todo mundo fala em 2 milhões? Ô, inspetor, será que era um conto do vigário?
Claro que era um conto vigário, doutor delegado. Não se podia esperar outra coisa daquele patife. Mas desta vez ele se deu mal e encontrou alguém menos esperto do que ele que o liquidou. Miguel! Miguel! Para a completa elucidação do caso, eu preciso saber de uma coisa.
Não.
E lhe pedir que dê uma busca no quintal desta casa. Ô, Miguel.
Hã?
De que lado sopra o vento hoje de manhã? Isso é muito importante, porque nos dará a solução do mistério. De que lado sopra o vento? Ainda não entendeu, doutor delegado? Mas o caso agora é muito fácil de entender.
É, né?
O ladrão que matou o vigarista no quarto do hotel deu um golpe errado. Pensou que havia realmente 2 milhões de cruzeiros na mala, quando havia apenas 12 notas de 500 cruzeiros por cima de 12 maços de papéis de jornal.
Sim, sim.
Esse é um dos golpes mais comuns aplicados pelos vigaristas. Preparam o paco e dizem serem portadores de dinheiro para determinada instituição de caridade. Depois, ao encontrarem um otário, pedem-lhe dinheiro ou joias como garantia e confia-lhe o pacote. O otário pensa que está fazendo um alto negócio, pois seu primeiro pensamento é lesar o vigarista.
Claro, claro, eu sei. Eu conheço esse processo. De vez em quando aparece por aqui um viajante dessa espécie.
Pois assim era o senhor Pedro Azaf. Aliás, Teófilo Gannis. Logo que chegou à Barra do Piraí, ele tratou de fazer circular a notícia de que trazia 2 milhões de cruzeiros para entregar à Santa Casa.
Sim.
E ficou à espera do primeiro otário.
Ah.
O otário foi o jovem Luiz. Luiz estava noivo, precisava muito de dinheiro. E viu na chegada do viajante com a mala a sua grande oportunidade. Procurou e foi recebido alegremente por ele. Mas o vigarista queria garantias para lhe entregar os 2 milhões.
Claro.
E Luiz não tinha tais garantias. Discutiram no parque até às 11 horas e o vigarista voltou para o hotel sem ter feito o negócio. Mas Luiz não desistiu. Resolveu então roubar a mala do viajante. Não há nenhum homem de barbas postiças na história.
Não, né?
Esse personagem fantástico foi inventado pelo rapaz para nos despistar.
Ah, logo vi.
Há uma hora, Luiz penetrou no quarto do vigarista pela janela e foi surpreendido. Lutaram e Luiz degolou o homem com o seu canivete. Depois deixou a porta do quarto apenas fechada com um trinco para complicar as coisas e fugiu pela janela levando a sua preciosa carga. Foi enterrar a mala no quintal de sua casa e aguardou um momento propício para abri-la e embolsar o dinheiro. Esse momento propício chegou hoje, pela manhã, quando ele já se julgava fora de suspeitas.
Sim.
Desenterrou a mala e constatou o logro em que caíra. O choque foi forte demais para os seus nervos. Era a derrota de todos os seus sonhos de grandeza.
Quer dizer, então, pelo que eu estou entendendo, que ele se suicidou?
Exato, doutor delegado. Ele se suicidou.
Nossa.
A vergonha, o ridículo e talvez o remorso.
Com licença, inspetor.
Pois não, Miguel.
Conforme o senhor me pediu, está aqui a informação, viu?
Ah.
O vento soprava realmente de leste para oeste, atravessando o quintal na direção dos pinheiros. Olha aqui. Encontrei esta folha de papel perto do tronco de uma árvore.
Que papel é esse?
A última peça do inquérito, doutor delegado.
Hã?
Conforme eu esperava, estava na borda do poço, mas foi carregada pelo vento.
Mas o que está escrito aí? O que foi que ele escreveu, por favor?
A polícia. Fui eu quem matou o viajante para roubar a mala. Mas havia apenas 6.000 cruzeiros dentro dela. Sujei minhas mãos de sangue em troca de nada. Verinha, que me perdoe. Não posso suportar a desmoralização de ter caído no conto do vigário. O fundo do poço é a minha única saída. Luiz.
Nossa, pobre rapaz, hein?
É verdade. Matou por ambição e morreu de vergonha.
Rádio Nacional acaba de apresentar no Teatro de Mistério a Rádio História de Hélio do Soveral, Ambição. No espetáculo de hoje estiveram em cena Orlando Melo, no papel de Teófilo, Henrique Geraldo Avelar, Emília Yará Jordão, Vera Silvia Augusta, Luiz Laio Júnior, Gilda Célia Cordeiro, Delegado Cauê Filho, Francisco Wilson Marcos, Miguel Navarro de Andrade, Inspetor Santos Domício Costa. Controle de som, Rogério Vieites. Sonofonia, José Marques. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaiador, Cauê Filho. Assistente, Aldir Santana. Direção-geral, Deise Lúcio. Teatro de Mistério, que acabaram de ouvir, será reapresentado terça-feira, às 22 horas e 5 minutos.